A indústria é mais.
Rádio Metrópolis.
Taxa zero na Saga Nissan, Kite e Kicks com ofertas imperdíveis. Somente na Saga Colorado e Taguatinga.
Você está ouvindo Os Cabeças. Nem melhores, nem piores do que ninguém. Apenas um jeito diferente de passar a informação. Os Cabeças da Notícia.
Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Nossos ídolos ainda são os mesmos e as aparências não me enganam, não.
É Elis Regina, como os nossos pais. A música tema de hoje da nossa pergunta, né? Qual foi o melhor conselho que você recebeu do seu pai? Ou da sua mãe, ou da pessoa que te criou, né?
É isso aí.
8220041, tá valendo a galera. A gente quer ouvir a sua voz.
Boa tarde, galera da Rádio Metrópolis. Boa tarde, cabeça da notícia. Aqui é o Francisco Lacerda, motorista de aplicativo. Melhor conselho que meu pai me deu foi: diga com quem tu andas que eu direi quem tu és.
Isso é importante.
Se botar um brinco na orelha, eu vou arrancar a tua
orelha. Boa tarde, cabeça
Diga
da notícia.
Lá.
Aqui é o Júnior de São Sebastião. Rapaz, Toninho, o melhor conselho que meus pais passaram pra mim e eu passo pra os meus filhos hoje é: seja honesto, nunca mente pra você ter vantagem. Eu acho que é por isso que nenhum partido me aceita até hoje.
Entendi.
Já lutei em São Sebastião a entrar em uma bancada parlamentar, mas infelizmente eles não me aceitam por eu não poder falar mentira e nem omitir o que é verdade.
Boa tarde, cabeça. Salve, Sirene. Da São Bernardo,
fala,
obrigadinha,
querida.
Junto com a Pietra.
Sim,
Pietra. E respondendo aí a perguntinha, olha, meus pais, eu perdi meus pais muito cedo, né? Quando eu morava no Ceará. Então, eu morava na casa de família, eu trabalhava numa casa de família. E quando eu vim aqui para Brasília, o senhor me deu um conselho. O senhor que eu trabalhava na casa dele me deu um conselho para mim saber com quem eu andava, para mim não receber nenhuma balinha de ninguém desconhecido. Beijo, quero ganhar
Legal.
Um prêmio.
Pô, é dentro daquilo que a Josi Smith falou também, né? Agora, esse lance, presta atenção no que eu vou dizer para você. Eu vi isso de um sábio. O senhor, há algum tempo. Você é a média das 5 pessoas com quem você mais convive. Então pensa nas 5 pessoas com quem você mais convive. Você é a média dessas 5 pessoas. Se nessas 5 pessoas você tem ali 3 que não são legais, você vai fazer parte de uma média ruim.
Você não vai ser legal.
Então sai fora.
Sai fora, isso é verdade.
Arruma mais gente legal pra andar junto com você.
É isso aí.
Bom, 1h03 aqui são os cabeças da notícia. Diga, Solano King.
Pop, o Sindicato dos Médicos aqui do Distrito Federal, o Sindimédico DF, se pronunciou por meio de nota sobre a decisão da Secretaria de Saúde aqui do DF de contratar médicos por meio do modelo de pessoa jurídica, PJ, para suprir as escalas nas unidades de saúde. Para a entidade, a contratação dos profissionais como PJ não cria o necessário laço de médico com o serviço público de saúde ou com a comunidade, além de não resolver o déficit de servidores efetivos, nem a desassistência enfrentada pelos hospitais públicos aqui do Distrito Federal. A decisão foi anunciada pelo secretário de saúde do DF, Juraci Lacerda, na última quinta-feira, durante coletiva à imprensa. De acordo com o Sindimédico DF, o modelo já é adotado nas especialidades de anestesiologia, pediatria e neonatologia, mas não tem sido suficiente para suprir a demanda da rede.
Tá, eu não entendi. O sindicato tá reclamando disso?
Tá reclamando, mas não oferece solução, né? O estranho é isso, né?
Pô, mas é melhor você contratar um médico PJ, né? Do que deixar lá o público sem atendimento. Se não tem concurso, não dá pra chamar, tem.
Tem, só que
mas
não,
ninguém se apresenta. Bem.
Aí é que tá, olha só, a decisão, segundo o secretário de saúde, foi tomada após diversas tentativas de chamamentos. Nós deparamos com a situação de déficit profissional, acionamos o cadastro de reserva e nenhum assumiu. Também colocamos concurso temporário e nenhum profissional assumiu, lamentou o secretário.
Tem quantas vagas, então?
Não,
já se sabe disso.
Tem centenas e vagas.
Centenas e várias especialidades. Só que
e quanto é que seria o salário desses terceiros?
Aí que é o problema.
Já tem?
Aí que é o problema.
Entendi.
Seria legal fazer por hora, né? Que aí, literalmente, o médico seria obrigado a trabalhar e não falar o dedinho sai fora, e sim por horário.
Boa. É, aí, mas, não, mas o problema não tá em trabalhar, Júlio, o problema tá na remuneração. Então, você contrata, é por hora, você vai pagar quanto para um médico? É,
vamos supor que o salário seja 15 mil. Faz aí, 15 mil ao dia, ao mês, quanto que dá ao dia?
Qualquer médico ganha isso aí no consultório. Em consulta, em consulta. Seis três.
Tá.
Então, por hora.
Tudo bem, mas ele ganha isso no consultório. Aí é que tá o problema.
Se reclamar também com o hospital, fica faltando até equipamento pra trabalhar, sabe?
Quer pra todo mundo aí, então, acabou.
Eu acho que se oferecer um salário melhor do que o da...
Mas aí,
do concurso, aí...
Tá, mas aí qual é o problema? Porque se o Estado, né? O Estado, se o GDF oferecer um salário muito superior, aí tem outras categorias que vão dizer, peraí, mas por que que o médico ganha 30 mil e que
é porque não tem ninguém para atender as pessoas que estão doentes. E você que
ele salva a vida.
E você que é datilógrafo, você tem que ganhar isso aí mesmo.
Sim, datilógrafo, tudo bem, mas os outros que têm curso superior...
Você já
superior.
Fez curso de datilografia?
Não, eu sei, mas assim...
Tô brincando. Datilógrafo nem existe mais.
Eu sei, mas o senhor sabe perfeitamente o que que acontece. Quando aumenta uma categoria qualquer que seja, imediatamente outras cadê a isonomia salarial? A isonomia salarial pra gente que também tem concurso público.
Mas nunca você vai conseguir agradar todo mundo.
Nunca vai conseguir.
Vai pra imprensa,
mas tem
galera.
Que dar valor pros médicos.
Seguinte, não tinha ninguém pra atender, a gente fez a contratação via terceirização, tem um monte de gente reclamando, mas tá funcionando, e aí pronto, cara. Aí a narrativa de um lado, narrativa do outro,
e médico só
vai ter gente sempre reclamando, ou você acha que mesmo se todos os médicos que fizeram concurso fossem trabalhar, não ia ter reclamação.
Não, claro que tem.
Então pronto, acabou.
A proposta do Sindimédico é de salário de 13.628 para 20 horas.
Certo.
É mais ou menos o que eles são pagos por 40 hoje.
Então
mais ou
soma isso. Aí, quanto é que dá isso por hora, Solano? Do tantas horas, você sabe fazer essa conta, né? Eu sei da sua capacidade.
Bota aí.
13.700.
13.700. Porque tem os benefícios.
Tá. Dividido por 20. Por 20.
R$685.
A hora? Não, mas não. Mas aí é 20 horas?
Não, é 20 horas semanais.
Semanais,
né?
Semanais.
Então tá. 20, 40.
Não, se você divide 685 por 4.
Quinta série, bicho.
Divide por 4.
Porque dá um mês, né? Mais ou menos isso.
Vai dar 171,25. O quê? O
por
dia?
Hora.
Por hora. Então paga 300, pô.
Vai lá. Mas aí os
71.
Aí os outros deixam falar, rapaz.
Eles vão falar inglês.
Deixa pra falar, ué. Pronto, acabou, ué.
Mas por que o médico tem que ser duas vezes?
Peraí.
Deixa o povo falar, que é que tem.
Vocês estão de brincadeira que um médico vai pro hospital de base, pro hospital de Ceilândia, faixa de Gaza, atender pra ganhar R$170 por hora. Vocês estão de brincadeira.
Está a gasolina dele?
Não vai, gente. Onde vocês estão? Não vai, para com isso.
Uma consulta de. Mas uma consulta, assim, você tem consulta de R$500,
ou seja, verdade,
já passou por isso.
E é lá no escritório dele mesmo.
No escritório dele, não sai, ele tem um negócio.
Ar condicionado, cafezinho, secretária, tal, salinha cheirosa.
Pronto.
Aonde? Para com isso.
Ó, 1h09 aqui são os cabeças da notícia. Rapaz, me deu um negócio aqui, aquele
tá vendo?
Então,
só falei os
vai lá ser atendido pelo médico que ganha R$170 a hora.
Eu vou e os caras vão me atender bem.
Vai.
Popinho.
Vai te dar um supositório.
O problema do serviço.
O cara só pensa besteira.
O problema do serviço público é esse. É que, assim, para os cargos, vamos dizer assim, intermediários, os salários do serviço público são muito maiores. Se você trabalha como secretário, coisa assim, você ganha 6, 7, 8 mil. Agora, para cargo superior, aqueles que realmente têm um talento, aí complica. Quem é que vai trabalhar na Rádio Nacional para ganhar um salário do servidor público? 10 mil. Todo bom que está aqui, né? 20, 30, 40, 50 mil. Quem é que vai, assim, procurador da República?
Eu preciso continuar
um
o programa, advogado. Francês.
Não, mas isso
já são 1h10, eu não fiz o segundo
nós
break.
Estamos, tá bom, mas nós estamos
tá bom.
Falando sobre o estado de um país.
Cara, aumenta o salário do médico e faz o concurso.
Não, não tem 13 como mil. Aumentar o salário do médico.
Por que não?
Porque como você vai fazer com os outros?
Não, cara, mas aumenta o salário para fazer o concurso, não é não. 13 mil que paga?
Não.
Vai para 25, para ver se alguém vai. E pronto.
Mas, e os
faz
advogados,
um novo concurso.
E os advogados, eles dizem o quê? Por que, que o cara que tem curso melhor que nem eu, ele ganha o dobro eu?
Porque não, ele francês, salva a vida de você.
Salva a vida, amigo. Salva a vida.
Tem que acumular.
O que é mais importante? Um cara para atender quem tá doente ou um advogado para fazer a defesa de um cara que matou um pai de família e vai para cadeia?
O mais importante é o médico.
O
médico. Com o curso de formação que tem aqui.
Uma hora e 10 minutos. Olha, se a sua empresa merece uma gestão mais simples, ágil e segura, você tem a Sempre Tecnologia, que desenvolve sistemas integrados que ajudam a organizar processos, emitir documentos fiscais e apoiar o crescimento do seu negócio. E quando o assunto é certificado digital, você conta com a emissão rápida, segura e de onde você estiver. Há mais de 15 anos, a Sempre Tecnologia impulsiona empresas com soluções em tecnologia. Fale com a nossa equipe pelo 0800-600-5090 ou acesse sempretecnologia.com.br.
A Sempre eu sou feliz com ela, a Sempre veio pra somar. E com essa evolução você não fica na mão, com a Sempre você sempre chega lá.
1:11, aqui são os cabeças da notícia na Rádio Metropolis. Já a participação da galera, qual o conselho que você gostaria ou que você acha que foi o mais importante da sua vida e que você recebeu dos seus pais ou de quem te criou? 8220-1041. Daqui a pouquinho as notícias da Copa do Mundo também. Sabe o Depol da Argentina?
Depol.
Ele disse o seguinte: teorias da conspiração após vice da Argentina e mais, hein? Tá aqui, o Dani Olmo critica a Argentina. O Dani Olmo é um dos jogadores da Espanha. Ele criticou a Argentina, sabe por quê? Por virar de costas na premiação.
Foi mesmo, cara.
Os argentinos são escrotos. Por isso que vocês falaram, pô, mas não vai torcer pela Argentina? Nunca, jamais.
Tá todo mundo de costas.
Os caras são encardidos,
velho. Só um que não. Ele falou, porque tem um que não, porque ele joga na Espanha. E aí ficou. É o único. Aí você vê a foto. Todas as de costas e só ele que não.
Ó, o Ferran Torres, o cara que fez o gol da Copa, o gol da vitória da Espanha, ele viralizou porque ele usou um boné inspirado no slogan de Trump. Você vai saber já já. Tem alguma coisa aí, King?
Tem sim. Distrito Federal, grupos criminosos têm atuado na grilagem, diz Celina, sobre invasões aqui no DF.
Ele não tinha nada, ele foi rápido.
Ele não tinha nada.
Ó, 1:15 aqui são as cabeças do grupo.
Rádio Metrópolis, Central do Trânsito.
Bora nessa, cabeças, descomplicar o trânsito desse início de tarde. Pela EPNB, fluxo intenso após o Riacho Fundo, sentido Samambaia. Nesse ponto, seguir pela ADR já adianta toda a sua vida. Mais à frente, pela DF-001, sem pontos de parada, na conexão com a BR-060 e na sequência para o Recanto das Emas. Tecnologia e inovação esperam por você na GAC Jorlan Motors. Conheça o novo GS3, que une design, tecnologia e desempenho, por R$ 139.990 e 10 mil de bônus. Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Quer trabalhar? A sua oportunidade de emprego chegou. Bora trabalhar.
Temos vagas para cozinheiro com salário de R$ 2.000, benefícios, vale transporte, comissão, mais metas e produtividade. Com escala 5x2, parabéns. Local de trabalho, Asa Norte. Você deve enviar o seu currículo para brascontrata@gmail.com. brascontrata@gmail.com. Em caso de qualquer dúvida, entre em contato no nosso Metrozap que passaremos todas as informações.
Beleza, Júlio, nosso Metrozap é 82201041. E se você clicar aqui no caderno DF do portal Metrópolis, tem outras oportunidades de emprego, beleza? Aqui na Rádio Metrópolis, sempre com o oferecimento de
Óticas Fluminense.
Seus olhos merecem. Vá ao oftalmologista e vá às Óticas Fluminense. A qualidade e garantia em menor preço é nas Óticas Fluminense. Seus óculos de grau a R$ 199. Eu disse óculos de grau a partir de R$ 199. É só nas Óticas Fluminense. E você ainda ganha um bônus de R$ 200 para a próxima compra. Óticas Fluminense, tradição e qualidade em menor preço. Seus olhos merecem e seu médico a prova. Novas lojas Recanto das Emas e Águas Lindas. 3226-1230.
Óticas Fluminense.
Pneus Continental Multirodas. Todo mundo confia.
Nós somos a matéria-prima para tudo que sonhamos em realizar. Somos edifícios, somos estádios, somos casa, nós somos sonhos. E estamos presentes em seu dia a dia. Nós somos a Pinheiro Ferragens e nós somos o aço. O aço que gera qualidade e segurança em sua vida para transformar o seu sonho em realidade. Pinheiro Ferragens, a gigante do aço.
Você está ouvindo Os Cabeças. Nem melhores e nem piores do que ninguém. Apenas um jeito diferente de passar a informação. Os Cabeças da Notícia. Oferecimento:
pneus multirodas, sempre tecnologia e Pinheiro Ferragens.
Kite, a partir de R$ 114.990, mais taxa zero somente na Saga Nissan, Colorado e Taguatinga.
Rádio Metrópolis.
Se o carro tá puxando na pista falhando, vem pra Léo Car que a gente vai alinhando. Se treme, faz barulho e o freio quer falhar, você sabe onde tem que encostar.
Balanceou, trocou pneu, fez injeção, ficou mais que seu.
Na mecanização é top, é sem igual. É Léo Car, parceiro, serviço fenomenal.
Léo Car, Léo Car, de Brasília é a melhor. Léo Car, Léo Car, oficina nota mil, pode confiar.
Ofertas quentes de inverno, Sobradinho Carnes. Confere aqui. Coxa com sobrecoxa, R$ 6,99 o quilo. Pernil ou paleta suína, R$ 9,99 o quilo. Assim bovino, R$ 29,99 o quilo. Sobradinho Carnes, a melhor casa de carnes da cidade.
Rádio Metrópolis.
Inacreditável! Chegou a maior oportunidade do ano para você comprar o seu SUV. SUV seminovos com taxa zero, supervalorização do seu usado e até 30 mil reais abaixo da tabela Fipe. É isso mesmo! Pela primeira vez você pode levar um SUV seminovo pagando o que imaginava investir em um hatch. Mas atenção, são poucas unidades e as melhores oportunidades acabam primeiro. Então não espere, vem agora para a primeira mão seminovos e saia dirigindo o seu SUV. Consulte condições.
Você está ouvindo Os Cabeças, nem melhores e nem piores do que ninguém, apenas um jeito diferente de passar a informação. Os Cabeças da Notícia.
Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Nossos ídolos ainda são os mesmos e as aparências.
Agora 1:20, aqui são os Cabeças da Notícia. O tema de hoje: qual foi o conselho mais especial que você recebeu dos seus pais ou de quem te criou? É 82201041. A gente quer ouvir a sua voz. Diga lá.
Boa tarde, Cabeças. Boa, boa tarde, Rádio Metrópolis. Boa tarde, Toninho Pop, diga bancada. Lá.
Beleza.
Marcelo falando aqui. É, bancada, é o seguinte, o melhor conselho que eu recebi foi do meu pai, quando ele pedia pra eu estudar, né, pra estudar e parar de andar com os maconheiros da escola de baixo, né? Resultado,
não é fácil, não,
não. Não estudei, né, já era pra me estar aposentado hoje, fumei maconha, fumei maluco, né, mas graças a Deus eu já tô,
salvou,
já tô bem, né,
graças
já,
a Deus,
já tô recuperado, tô trabalhando, né, no ofício, né, empreendendo, né? Mas se tivesse que seguir o conselho do pai, provavelmente eu já estaria em outra situação.
Outro patamar. Né,
teria estudado bastante. Valeu, um abraço.
Valeu, você também. Diga lá.
Notícia. O Júlio, escuta essa daqui, ó. Intimidar alguém com arma de fogo, mesmo que de forma não ostensiva, configura crime de ameaça, previsto no artigo 147 do Código Penal. Além disso, a conduta pode caracterizar crime autônomo de porte legal de arma de fogo, que não era o caso, né? Agora, tem um impacto jurídico, um agravante, se a arma for de uso permitido ou calibre restrito, né? O cara que porta a arma, tem um posse do Estado, ele tá sujeito a uma pena mais dura com relação a isso.
Sim.
O CAC, ele não é permitido portar arma na rua.
Tá vendo?
O CAC só no trânsito até o stand de tiro.
Isso.
Tá? Quem tem porte de arma, ele tem restrições também para estar portando isso aí. Ele não pode estar depois de meia-noite na rua, ele não pode estar dentro de um bar, porque bar não é lugar de estar portando arma dentro de um show. Tem muitos
e pra academia, meandros pode, aí,
tem muitas restrições.
Pô, o cara tá de férias.
Um abraço a todo
boa.
Mundo.
Boa, isso foi uma aula pra nós, hein? O cara tá de férias.
Não, muito bom.
Ele vai levar a arma pra quê, cara? Pra academia?
Não
você
é.
Vai malhar, pô.
Levar
vai se amostrar?
É. Isso, mas o que ele falou está absolutamente certo.
Correto.
Existe esse artigo aí. O fato de já mostrar que tem arma, mesmo se você não apontar,
já tá errado.
Para
já
todas
tá
as errado, pessoas, já é uma ameaça. Se alguém aparecer na minha frente com a arma na mão, mesmo sem apontar, eu estou ameaçado.
Não, o cara foi conversar com ele, ele foi lá no armário dele, pegou a arma, colocou na cintura e foi pra cima do cara e botou a mão assim. E aí, quem assim, que é?
Aí, irmão.
Pô, tá, não tá ameaçando?
É. Tem gente que sai do armário, ele
é. Ele mas ó, esse é o bombeiro que levou um gancho aí do GDF. Ele era um dos seguranças da governadora Celina e já não é mais por conta dessa atitude em uma academia. Entendeu?
Não pode.
Bom, 1:23, aqui são os Cabeças e o boletim da Copa do Mundo. Diga-me lá, Júlia Torrecilas. Boletim que eu tô falando. Ó, boletim que eu tô falando é o seguinte, são os desdobramentos de algumas questões. Por exemplo, a galera da Argentina, segundo Danny Olmo, não ficou vendo a premiação. virou de costas.
Foi.
Não é? Pô, isso é uma atitude.
Faltou respeito, né?
Anti-esportiva. É,
não é? Falando em não ver, Pop, você ficou sabendo do pessoal que tava no avião durante a partida e o piloto sacaneou os argentinos falando que a Argentina tinha ganhado a Copa.
É mesmo? Caramba, que babado é esse? Não sabia, não.
Os argentinos tudo comemorando no voo.
É,
cara,
e o piloto brasileiro?
Olha,
ou não?
Ai, eu não sei a nacionalidade dele. Só passou assim o vídeo nas redes sociais. O pessoal da Argentina. A galera, né, que tava no voo, não tinha como ver.
Sim.
Aí, não, porque a Argentina ganhou a Copa e a Argentina fez do meu pai. Agora eu tô brincando. Nossa.
O Depou, eu acho esse Depou um chato também, cara. Pelo amor de Deus, desculpa o aqui. Depou. Tem uns jogadores que a gente admira e outros, né? É. Esse cara é uma marra danada. Ele vive fazendo falta. O cara. Bicho, que cara escroto. Mas tudo bem, é a minha opinião. Rodrigo Depou usou as redes sociais para responder às críticas dirigidas à Argentina durante o Mundial. Um dia após o vice para a Espanha, o meio-campista afirmou que a seleção foi alvo de teorias da conspiração e declarou que nosso jeito os irrita. Hoje vejo quantas pessoas esperavam por essa queda, espalhando durante toda a Copa do Mundo teorias da conspiração sem fundamento para aliviar a dor de não poder viver o que todos nós, argentinos, estávamos vivendo. Escreveu, olha só como é que o cara é besta.
É besta, né?
Deixa de ser besta, rapaz. Todo mundo vive algum momento bom, não é só você não, abestado. Sem citar adversários ou veículos de imprensa, Depou afirmou que parte das críticas ganhou força durante o Mundial como uma tentativa de colocar em dúvida os méritos da campanha argentina. Para o volante, a derrota na decisão apenas deu espaço para que esses discursos voltassem à tona. O volante ainda sugeriu que a personalidade demonstrada pela Argentina, dentro e fora de campo, incomoda rivais, aliás, incomodava rivais e alimentava as críticas direcionadas à equipe. Nossos sorrisos incomodam, nosso jeito os irrita, mas isso só serviu para reafirmar que a paixão e o amor pela nossa camisa superam qualquer coisa, publicou. É uma besta.
Eu acho engraçado que, eles conseguem irritar o mundo inteiro, inclusive o Cristiano Ronaldo, Pop. Você ficou sabendo que ele curtiu um post que acusou a FIFA de beneficiar a Argentina? Já que a gente tava falando de gente brava com a Argentina. Pois é, ele curtiu aí nas redes sociais um post que acusava a FIFA de ter beneficiado os jogos diversas vezes para a Argentina. E aí no vídeo, um jornalista de um programa espanhol falava que a Argentina só chegou à final por conta ajudada exatamente. E ele é uma aí o jornalista fala, né, que é uma seleção que tinha que ter sido eliminada cerca de 5 jogos atrás, mas que graças à ajuda da FIFA foi passando aí de fases. E a FIFA é uma das instituições mais corruptas do planeta Terra.
Eu acho que a FIFA realmente tem uns lances lá, por exemplo, anulou o cartão vermelho daquele jogador americano para que ele pudesse jogar as oitavas de final e tudo mais. Eu acho que a Argentina foi longe por mérito mesmo. Só que eu acho aqueles caras uns chatos. E, poxa, quando as pessoas falavam, não, mas o Messi, inclusive minha esposa branquinha, torceu pra Messi, fazer o quê? Entendeu? Eu falava, não dou conta de torcer pra Argentina, não é comigo. Olha aí a prova dos caras, não, entendeu? Foi... Imagina se ganha.
Exatamente.
Imagina se ganha,
foi,
velho.
Foi o que eu falei. Ah, porque o Messi merece Copa, merece. Já ganhou. Já ganhou.
Mundial pra ele.
Já fez o feito dele, vambora.
Legal, Julinha, só pra encerrar aqui, o Ferran Torres viralizou durante as comemorações do título da Espanha aquele boné. Ele apareceu com um boné vermelho inspirado no slogan Make America Great Again, de Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos, né? Torne a Espanha grande novamente. Estava escrito no acessório do atacante, utilizado no desfile dos campeões em Madrid, capital da Espanha. No dia seguinte ao título, os bicampeões do mundo embarcaram de volta para casa e comemoraram a conquista com a torcida. Merecido
aí é
demais.
Legal, aí é legal,
beleza, pra encerrar, você tem alguma coisa?
Eu tenho uma leve fofoca fazendo aqui o papel de José Silva. Messi tá distribuindo unfollows por aí depois dessa Copa. O que é unfollow? É deixar de seguir nas redes sociais. Ele deixou de seguir o jogador Enzo Fernandes por depois que eles tiveram um momento meio acalorado.
O Enzo Fernandes é da Argentina, né?
Pois é, mas parece que rolou um momento meio acalorado ali no pós. E ele também, aparentemente, deixou de seguir o presidente da FIFA no Instagram.
Não me surpreende.
Isso foi, tipo, três horas atrás.
Tá distribuindo
follows, tá bravo.
É legal, é isso aí.
Pena,
não quer, não quer. Não quer. É o Messi.
Só um detalhe, assim, desse avião, né? Era um avião entre Buenos Aires e Madrid e o piloto era espanhol.
Muito bem, o piloto era espanhol, mas mandou bem demais.
Ele ganhou.
Quando chegou e depois. Desculpe, eu acho que eu enganei.
Eu me enganei. Bom, 1h29, obrigado, Júlia Torrecilas, de volta amanhã aqui nos Cabeças. Valeu. Agora a gente sai do futebol e vai para a sétima arte, junto com Júlia Torrecilas e Thiago Jedi, o cara do cinema. Seja bem-vindo, Tiagão. E aí, aproveitar para fazer a pergunta da nossa enquete para vocês dois. Qual foi o conselho assim que você considera que foi o mais importante que seus pais lhe deram?
Posso? Da minha mãe é: não desista dos seus sonhos.
Tá.
Seja o que for acontecer, legal. Faça, sempre se cuide, mas não desista dos seus sonhos.
Legal. Julinha, e você? O que que você recebeu do Aloysio Torracelas, o zangado?
Zangado? É. Foi mais
o
da minha mãe.
O pai dela
tem
uma cara de zangado, sabe? Foi, o zangado.
Foi mais da minha mãe, que nessa época meu pai ficou meio bravo comigo também. Eu tive um time skip, né? Durante um tempo, terminando minha faculdade ano passado, eu passei por um momento de muito, como dizer, eu tava muito sobrecarregada pra terminar o TCC e também eu tava trabalhando já. E aí eu escolhi sair do emprego que eu tava, que nem uma doida.
Entendi.
Porque eu tava realmente...
Quase teve um burnout, né? Aquele lance de...
Eu tava realmente passando por muitas coisas. Aí meu pai ficou meio bravo, mas ele mesmo falou assim: minha filha, não adianta se matar pelas coisas não. Você tem um futuro inteiro pela frente, você é novo. Eu confio em você. Não é porque você vai... Não deu conta de conciliar essa oportunidade que você não vai dar conta no futuro. E eu falei: isso, o futuro só Deus pertence. Então, eu estou tentando seguiu
que a sua mãe
da
falou,
minha mãe,
né?
Que eu sou nova
e hoje tá aqui com a gente, né?
É
jornalista de grande categoria, já formada, já terminou os estudos.
E aí, bicho?
Ei, que legal. Obrigado, Júlia. Você, garoto, o que você tem? Quinta-feira é dia de lançamento, mas você já está aqui hoje? Terça?
Eu vou falar do maior lançamento mais aguardado desse ano. 3 horas de filme, A Odisseia.
Minha filha me chamou pra ver hoje.
Sensacional.
Hoje à noite.
A poesia.
Eu acho que eu vou lá no cine, como é que a gente tem aqui?
Cine System,
mas eu vou pagar, né? Pra nego não ver eu chegando lá com convite e cortesia.
Você ganhou na rádio.
Ganhou na rádio, é o Tony Pop. Pô, nem posso ganhar um convite e cortesia que, né, vem a crítica.
Ligaram pro Pop e falou: só ouça a Rádio Metrópole, né?
Ganhei.
Mas e aí?
Odisseia, 3 horas de filme, fala de quê?
3 horas é a poesia de Homero.
Sim. Homero.
Após a Guerra de Troia, Odisseu demora mais. A Guerra de Troia durou 10 anos e Odisseu, pra voltar pra casa, demora também mais 10 anos.
Tá, aquele negócio de Troia, Helena de Troia, que os caras se escondem dentro de um cavalo,
de
madeira gigante. Aquilo é verdade?
É, dessa aí.
Aconteceu? Não. Mas são fatos reais?
Se encontra dentro da poesia de Homero.
Foi uma técnica, né?
Técnica militar. De ideia do próprio Odisseu, de quebrar um dos barcos, construir o cavalo de Troia, porque pra época era oferenda a Atena.
Isso.
Só que eles ficaram cerca de 20 dias antes das tropas de Troia recolherem o cavalo.
Já ficaram com fome lá dentro.
Imagina, fome era o menor. Todo mundo preso lá dentro não podia sair por 20 dias. Você imagina
nem fazer barulho,
né? Tinha que ficar lá.
Que loucura.
Mas assim, há uma jornada sensacional, dessa vez diferente do filme Troia. Eles pegaram todos os seres mitológicos que aparecem, ciclope, sereias,
apagão. Esse animal.
Uau! E vou dizer, a grandiosidade do filme. Há uma discussão agora sobre tamanho de tela, mas eu acho que não muda a grandiosidade do filme. Só que é até agora o melhor filme do ano. E eu tô, como eu disse, eu tô tentando botar entre os 10 melhores da minha vida.
Mas você já viu?
Já assisti.
A Premiere.
Já. Okay. Já vi a cabine de imprensa e ainda assisti mais uma vez.
Pô, que legal. Então vale a pena.
Vale muito a pena.
Vou comprar minha pipoca e vou. Um elenco de peso também, Pop. Só nomes imensos da indústria.
Matt Damon, Anne Hathaway, Tom Holland, Zendaya, Viola Davis.
O Matt Damon que tava na final, né?
Ele tava lá.
Argentina,
ele tava lá.
Legal.
Então, um dos melhores do ano e com certeza o Christopher Nolan vai cavar algumas vagas aí no Oscar do ano que vem.
Legal, 1,34.
Com todo respeito, assim, e não é um blasfêmio nem nada, mas fora a Bíblia, com todos os seus personagens, as histórias que tem, coisas assim, a Odisseia é a maior história do mundo, a mais antiga. Ela conta uma história que dura muito tempo, que etc, etc. Ou seja, sabe? E é engraçado que eu acho que Homero tinha previsto que um dia ia ter o cinema. Para ele escrever um roteiro tão
preparado,
tão perfeito, né? Sobre a vida de Ulisses. É impressionante. E é daí que sai todas as. Tudo que a gente. O próprio fato de usar o nome. Ah, olha lá, eu vou fazer uma viagem, não sei aonde, vai ser uma verdadeira Odisseia. Veja, ele entrou em todos os dicionários.
Show.
O fato de ter essa aí, esse maravilha. Então,
assim, é um espetáculo homérico também.
Homérico, espetáculo homérico.
Vem também
Homérico é o homem da América, né?
Homérico.
E o que está saindo também?
Eu preciso terminar, Francês. Tá bom, você se estende demais e não dá tempo da gente terminar o programa.
Deixa o Pop terminar.
Deixa o Francês falar, rapaz, vai lá.
Deixa o Francês falar.
Quando você terminar, você me avisa, porque eu sempre vou terminar. Sei. E vou me despedir do Thiago, aí você entra falando mais alguma coisa. Então agora nós vamos deixar você falar até você cansar.
Aí sim, porque se eu entrar antes, vai dizer, deixa o Thiago falar.
Não, mas você entra em tudo.
Não, claro.
Lá ele. Você entra em tudo.
Lá ele.
Só que o problema é que você atrapalha o programa nos seus.
E o tempo está passando, bicho.
A gente tem compromisso com patrocinadores, quem paga o seu salário, entendeu? Com pessoas que estão nos ouvindo que não querem mais ouvir você.
Pois é.
Vai lá.
Mas certamente tem muitas crianças que querem ouvir que tem dois lançamentos que estão vindo, que eu já estou aguardando. Toy Story 5.
Já está em cartaz.
Já está em cartaz. E os meus conterrâneos. Os Minions.
Os Minions
são franceses, né?
Também são franceses.
Você está atrasado, porque eles já falaram desses filmes aqui há muito tempo.
Mas eu não estava aqui.
Mas então por isso que as pessoas ficam. Os franceses é um chato. Eles já falaram, o Thiago Jedi já falou disso 5 vezes no programa.
Vou te dar um spoiler, então. Um chato de galocha. Na quinta-feira chega um desenho da sua terra. Marsupilami. Vai chegar agora uma versão live action dele na próxima quinta-feira.
Será que ele faz no desenho que ele faz no
assisti. Já assisti. Muito legal.
Se a gente falar isso em português, o pessoal vai estranhar. Marsupilami é aquele que pula no rabo.
Pula no rabo?
Ele pula no rabo.
Ele é uma pulga, pula no rabo.
No rabo dele.
Ele tem um rabo de 7 metros. É.
Tipo um canguruzinho, mas...
Não, mas é no rabo.
É no rabo.
Pronto. Trabalha aí, ó.
O francês já falou.
Mais alguma coisa?
Não, eu não.
Então, fique sabendo que hoje não teremos tempo de fazer o gabinete. Eu que sei não. A não ser que você queira entrar no programa da Kátia Maranhão também, falando. Entendeu?
Com muita honra.
É, com muita honra. Se ela deixar.
Pronto, e aí?
Guardando, né, velho? Bicho, se eu entrar e der uma certa, não, olha, mas. Vocês querem ver? 1h38 agora. Aqui são os Cabeças da Notícia.
Cause I'll never die.
1h39, aqui são os cabeças da notícia na Rádio Metrópolis. Olha, Thiago Jedi e Júlia Torrecilas de volta no Cine Metrópolis, sábado, 1h30 da tarde.
Com a participação de Marc Arnoldinho, o francês.
Enfim, o francês foi fazer xixi. Olha só, galera, você que é dono de padaria ou mini mercado, preste atenção, sua empresa pode estar pagando mais impostos do que deveria. A GS Leão Contabilidade é especializada no atendimento a padarias e mini mercados, oferecendo planejamento tributário, gestão contábil estratégica e soluções para que seu negócio pague apenas o que realmente deve e sempre dentro da legislação. Enquanto você cuida dos clientes e das vendas, a GS Leão cuida da saúde financeira da sua empresa, com atendimento rápido, próximo e suporte sempre que você precisar. GS Leão Contabilidade, especialista em lucro real, especialista também em padocas e mini mercados. Mais economia, mais segurança e mais resultados para o seu negócio. Responsável técnico Garclay Leão, CRC/DF-031-632, ótimo. 91840634.
Eu vou na GS Leão. Eu vou cuidar da minha empresa. Porque na GS Leão e nunca quem sinto firmeza.
Rádio Metrópolis, Central do Trânsito. Ó,
20 minutos faltando para as 2 da tarde. Já? Olha o que, que ele faz com a gente com o break de 1h30.
Olha aí, my God.
Vai falar assim lá na
Não
França.
Fala o quê?
Fala, Maísa.
Já estou de volta, cabeças, com a atualização da Epia Sul, onde o fluxo está super agitado desde a saída pela Epia Norte, próximo ao viaduto Ayrton Senna, e segue até a conexão com o SOF sentido Gama. Antes da rodoviária interestadual, tem um alívio no trecho, mas para você que está se preparando para sair do quadradinho, a EPGU é meio caminho andado para chegar no entorno, sem pontos de parada próximo ao zoológico. Vai dar uma saidinha agora à tarde. Passe na TIM, saia de smartphone novo, traga seu aparelho usado e garanta um super desconto na linha Galaxy S25. Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Pensou Ferragens? Pensou Pinheiro. Ferragens Pinheiro. Cia Itaguatinga.
Casa Nordestina, que tem grande variedade de produtos típicos de toda a região do país. Queijo de Minas, rapadura, queijo do Nordeste, pinga.
Tá bom, Popinho!
Galinha para você escolher e que pode ser abatida na hora. Erva mate pros gaúchos.
Barbaridade, tchê!
Farinha pernambucana para fazer pirão. Se aproveita para levar aquela panela de barro para fazer moqueca. Artesanato?
Tem de montão!
Tudo isso e uma grande variedade de frios, doces, castanhas, produtos naturais para uma saúde equilibrada. Lá tem de tudo, só não tem
o que tá faltando.
Casa Nordestina, na Avenida Paranoá.
Quando entrei a casa dentro, não quis mais sair de lá. Entrei na Casa Nordestina, que fica lá no Paranoá.
Estamos apresentando as informações de um jeito que só os cabeças sabem passar. Os Cabeças da Notícia. Oferecimento.
Pneus Multirodas, sempre tecnologia e Pinheiro Ferragens.
Seu novo Hyundai i20 está na saga Hyundai. Vem!
Falhando na Hora H? Tratamos da sua saúde sexual para você voltar ao ritmo certo, com confiança e sem pressa. Agende sua consulta pelo WhatsApp 0800-123-0777. Instituto Homem. Descubra a simplicidade em viver bem.
Instituto Homem.
Doutor Flávio Machado, CRM 196137.
Rádio Metrópolis.
Depois do sucesso de vendas das duas primeiras etapas, o complexo residencial Alto Sobradinho lança seu terceiro e último projeto, o Alto da Aurora. São apartamentos de 2 e 3 quartos, com suíte, varanda, lazer completo e ampla segurança, numa localização privilegiada e com acesso rápido a tudo. E ainda tem condição especial de lançamento. Compre seu imóvel sem juros e sem correção. Alto da Aurora. agora. Sua última oportunidade é agora. Riva, uma empresa do Grupo Direcional.
Kicksenses, a partir de R$ 139.900, mais taxa zero, somente na Saga Nissan Colorado Itaguatinga.
Rádio Metrópolis. Vem aí o Festival de Inverno Sesc 2026. Nos dias 25 e 26 de julho, no Parque da Cidade, tem shows de Baiana System, Céu, Mundo Livre SA e muitas outras atrações. Traga sua canga, sua cadeira de praia e reúne os amigos para curtir música, cultura e diversão ao ar livre. Tem ainda atividades para toda a família. Entrada solidária, 1 quilo de alimento não perecível. Realização Sesc DF.
Estamos apresentando as informações de um jeito que só os cabeças sabem passar. Os cabeças da notícia.
Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais.
A música da Elis Regina, hoje ilustrando o nosso tema. Qual foi o conselho mais importante que você recebeu dos seus pais ou de quem te criou, né?
É isso aí.
8220041, você responde e a gente quer ouvir a sua voz.
Boa tarde, Metrópolis. Aqui é a Arlete de Sobradinho.
Fala, Arlete.
Olha, esse PM pode agradecer as câmeras, Deus, senão ele tava morto hoje. Como o povo tá irado, misericórdia. Se tem um tiroteio ali dentro da academia daquela, pode até prejudicar várias pessoas. Coitada.
Verdade.
Do dono dessa academia, viu? Com esse povo, o povo tá tudo perturbado.
Deixa o francês falar.
Tá bom, tá
saudade
bom.
Dele, ficou um tempão
tá
aí.
Bom, tá
sem
bom.
Falar, a gente nossa, quer ouvir ele falar.
Tá boa tarde, cabeças. Aqui é o Elton Pires. Sobre essa enquete de hoje aí, conselho, tudo, né, dos pais. Cara, assim, acho que conselho todos os pais dão, né? Sempre eles querem o melhor.
O problema é a gente ouvir,
assim,
né?
Eu tive muito, eu sou de um tempo. Eu vou fazer 49, né, cara? Eu sou de um tempo que meu pai só olhava pra mim, eu já sabia se tava errado ou não, sabe? Mas conselho bom mesmo, era o velho cinto, sabe? Rapaz, o cinto, velho, quando ele botava na mão, ou minha mãe, o bicho pegava. Isso era um conselho bom.
Boa! Hoje não pode.
Opa,
mais,
boa tarde, cabeças.
Diga.
Esse aqui é o Sobrado 2. Falando do Vinícius Júnior aí, coitado do Amos.
Ontem
eu já morri de rir do Patrick, pô. O Patrick San Martão falou que o bicho tá parecendo o Ramírez. Mas pior que se olhar bem, tá parecendo mesmo o Ramírez, viu? Que é outro jogador de futebol.
Ramírez.
Boa tarde, cabeças da notícia. Boa tarde a todos. Cabeças, aqui é o William de Samambaia.
Uhum.
E cabeças, assim,
fala aí.
Eu fui criado pela minha mãe, né? Aí, dentre os inúmeros conselhos que ela me deu, né? Um sempre foi falar a verdade, né? Sempre doa quem doer. Aí eu tento repassar aqui pros meus pimpolhos. Falou, cabeças,
valeu,
até mais.
Isso.
Boa tarde, meu querido Toninho.
Opa, diga lá.
Que é José Peixoto aqui do Gama. O maior conselho que a minha mãe me deu, cara, foi não mexer com nada de ninguém, não querer as coisas dos outros e sempre trabalhar. É a minha mãe que foi pai e mãe pra mim, que quando eu nasci meu pai já havia falecido, sempre teríamos que fazer as coisas certas, jamais errar em momento algum. Então isso marcou muito pra mim, valeu? Um abraço a todos aí, você, Toninho Pop.
Obrigado.
Pessoal da bancada aí.
Boa tarde, Toninho Pop, boa tarde, Rádio Metrópolis. Aqui é a Patrícia do Valparaíso.
Fala, Patrícia.
E um conselho bom que eu recebi dos meus pais quando era nova é ser sempre honesta e ter gratidão por tudo que a gente tem na vida. Eu acho que é uma das coisas que eu levo pra minha vida e tento ensinar pra minhas filhas. Uma ótima tarde para vocês da rádio.
Legal. Pô, a gente quer agradecer a participação de toda a galera e todo mundo já recebeu conselho de pai, de mãe, de pessoa, né, importante em nossa vida. O duro é a gente
seguir o conselho.
Seguir o conselho, né, que a gente muitas vezes demora para entender aquilo.
Isso é verdade.
Né? Então você que nos ouve, que é mais novo que todos nós aqui, de quem já falou aí, preste atenção no que diz seu pai e sua mãe, quem gosta de você, né? E tente captar, né, as coisas boas, pra você não pagar pelos erros, e sim por exemplos, né? Você aprende com isso.
É isso
aí.
Ao
invés de aprender com erros, você aprende com exemplos. Não é isso aí, francês?
Ah, também, pra... a gente aprende por erro.
Agora já era, você deu a deixa que ele queria. Deixa o francês falar.
Os erros...
Deixa o francês falar, que é que tem.
Os erros fazem a gente crescer, mas os acertos também.
Também, com certeza. É verdade.
O meu pai, ele
várias vezes ele diz a mesma coisa, sobretudo quando a minha mãe me dava um conselho, aí ele dizia, bom, a sua mãe te deu um conselho, então eu também vou te dar um conselho, né? Aí você faz o que você quiser com ele, porque a única pessoa a quem você tem que prestar conta, a única, é a que está no seu espelho do banheiro de manhã.
É verdade, é verdade. Bom, 1h49 para a gente encerrar, porque já já tem um gabinete minúsculo, né? Vai lá, Solano.
O Pop está aqui na coluna Grande Angular. Quem é o gay da direita que reclamou e depois desculpou com Flávio Bolsonaro?
Ele brigou com o Flavinho?
Olha só, o pré-candidato a deputado federal João Pedro Sastre, do MDB de São Paulo, se apresenta como gay de direita e apoiador de Flávio Bolsonaro nas redes sociais. Na segunda-feira, Sastre chegou a se desentender com Flávio após ser barrado em um evento do presidenciável. Porém, Flávio se desculpou e o gay de direita se declarou novamente ao senador. Além da bandeira LGBT, Sastre diz que defende pessoas com transtorno de espectro autista, pessoas com deficiência e também as mães.
Defende o apagão aí, que ele é todo
exatamente. Defendo a comunidade LGBT+, e também respeito os valores familiares de milhões de brasileiros. Uma coisa não exclui a outra, escreveu ele em uma publicação. Sastre já admitiu que chegou a ser filiado ao PT no passado. Sim, já fui de esquerda, sim, já fui filiado ao PT. Isso faz parte da minha história e eu não tenho medo da verdade. O que realmente importa é a minha conduta. Não podem me acusar de corrupção, não podem me acusar de rachadinha, não podem me acusar de desviar dinheiro público, não podem me acusar de desonestidade, disse ele em outra publicação feita no domingo.
Então, pergunta, ele já é político?
Pré-candidato a deputado federal.
Mas como é que ele vai, né, ser acusado de rachadinha?
Se não foi político,
se ele nunca teve acesso a ela.
É, exatamente.
Como é que ele vai ser acusado de um monte de coisa que ele falou aí, se ele nunca teve o poder?
Nunca trabalhou na política.
Esse aí é o voto dele.
Pelo amor de Deus.
A mãe da influenciadora Lawane Ferreira, namorada de Pedro Arthur Turra, usou as expressões Judas e novela mexicana para atacar publicamente uma ex-amiga da filha, que fez várias denúncias contra o ex-piloto. As publicações nas redes sociais levaram a justiça aqui do DF a manter medidas cautelares contra Moara Guimarães Mota e Lawane por entender que as postagens de mãe e filha tinham potencial para intimidar e constranger a vítima. Essa matéria está aqui no Caderno DF em destaque. E essas mulheres, uma era a sogra e a outra a namorada daquele piloto que brigou com um jovem,
Rodrigo Castanheira,
de 16 anos, Águas Claras, que veio a falecer. E esse rapaz está preso, né?
Está preso.
Muito bem. Bom, 1h51, vamos para o gabinete. Fala, francês.
É dia de que hoje?
Hoje é
dança
dia
da dança.
Da dança de salão.
Dança de salão. Tá, então a gente está imaginando como tem nos filmes, né? Aqueles menuet, aqueles que tinha nas cortes dos reis na Europa.
Sim.
Porque é lindo, por aí, né? Mas aí não havia percussão, né? Você é violino,
era harpa, assim, não tinha as bateras,
tinha tudo, os violinos,
era mais corda, os tambores da Julie,
não, né? Cordas. Não tinha, por quê? Porque os tambores eram utilizados na guerra,
né?
Então assim, não combinava. Então quando é que se uniu as duas coisas?
Eu não gostaria que você falasse
Noruega,
mas rapidão, o lance da Noruega, aquele tambor tem alguma coisa a ver?
Tem alguma coisa a ver. Você se lembra?
Era para navegar,
exatamente,
era para guerra.
E para remar.
Para remar.
Para remar, você precisa ter um ritmo, né?
Entendi.
Faz todo mundo junto, mesmo a coordenação motora.
Legal.
Como tinha nas galeras romanas também,
entendi,
né? Como tinha nos navios negreiros que atravessaram, né, para trazer os escravos aqui.
Entendi. Então a gente já entendeu o tamborzão da Noruega. Pare de falar sobre isso, francês. Vamos em frente.
Esses escravos que vieram para cá, na América do Sul, que eu me concentrar na América do Sul, nós temos três grandes danças de salão original da América do Sul, que justamente uniu a tradição do colonizador e a tradição africana de ter o ritmo. Qual é a primeira dela? Essa aqui, ó.
É um tango?
Parece um tango, né?
É.
Ah, é, né?
Claro.
É claro.
legal nessa.
Ué, aí vai dizer, ué, mas como é que você fala de escravidão africana? Não tem negros na Argentina? Tinha. Né? Para você imaginar, há dois séculos, um terço da população de Buenos Aires era de escravos.
E por que que são pouquíssimos negros agora
porque,
na Argentina?
Porque a escravidão foi abolida muito tempo antes
muito tempo
do Brasil.
Antes.
Foi em 1813, se não me engano. Tá. Então aí é por isso. E aos poucos eles foram para outros lugares porque a Argentina é fria, né? Então,
é.
Então foi isso aí. E teve muito menos do que no Brasil. Então talvez também tenha isso. Mas é isso aí. Tango nasceu na América do Sul. Ah, mas Argentina, tudo bem, mas nasceu aqui.
Entendi.
Dessa mistura aí entre instrumentos e percussão.
Ok. Então,
vamos continuar na América do Sul, na verdade, na América Central, com essa aqui, ó. Essa aqui é a mesma coisa.
Olha, essa é legal. Bêssame muito. Julie, bêssame muito.
Uau.
Como se fuera esta
esse ritmo se chama. Se chama o quê?
São bolero.
Bolero, isso mesmo. Bolero que nasceu em Cuba. Lá no porto de Cuba, onde todos os navios europeus vinham para pegar cana-de-açúcar e também tabaco, charutos. E aí pronto, é isso aí.
Boa, legal.
Mas, pô, sensacional. Quando uma pessoa faz um erro, assim, uma coisa assim meio estranho em público, em português vocês usam uma palavra francesa para dizer, e eu cometi uma
Gaffe
é uma palavra em francês que quer dizer um erro.
Um erro, é.
Aí assim, você sabe como era, né? No início, no fim do século XIX, no início do século XX, no Brasil, havia gente que dançava as coisas europeias nos salões e tinha gente também do lado de fora que dançava igual, só que não dançava igual, eles faziam gaffes. Olha aí que ele fez um gaffe. Deu essa aqui, ó. É samba, mas é samba de quê?
Hã?
É samba de quê?
Esse samba aí, samba é um partido alto, não sei.
É samba de gafieira.
Gafieira.
Ah, é, de gafieira.
É mesmo, é mesmo.
Tirar o chapéu.
Pode crer.
Não posso dar mole se não você
crer. Pô, apagão, tu não sabe nada. Tu é que não é, mano. E não é, mano. E não é?
Mano. Samba de gafieira.
Gafieira é porque assim não seguia exatamente o que estava dançando nos salões pelos brancos. Oh, ele fez gafieira
mesmo. Gafieira mesmo.
Samba de gafieira.
O francês é. Ele é sabido.
Não é o câmbio.
Samba de gafieira é improviso. Não é somente aqueles passos que são obrigatórios. Você pode fazer tudo que seja. E quando é com a Alcione?
Aí nessa resposta minha eu dei uma garfe, né? Gafieira.
Muito bem. Legal, francês. Muito bom. Bom, a gente registrou aqui que o Banco Master emprestou 28 milhões de reais a empresas de Joel Feldman. Após a cidade baiana de Mata de São João, que tinha Feldman como secretário de desenvolvimento, credenciar o Banco Master para operar cartão de crédito exclusivo para servidores municipais com desconto na folha de pagamentos. Um dos empréstimos de 19 milhões de reais foi formalizado 27 dias após a assinatura do termo de credenciamento. Feldman é figura central na história do Banco Master porque intermediou a chegada ao banco do Credicesta, motor de crescimento do Master, em parceria com Augusto Lima, que é o dono desse banco. É ainda, né, do Credicesta, que deu origem a todo esse rolo aí. Tá na coluna do Demétrio Vecchioli aqui no portal Metrópolis, tem todos os detalhes e o retrato da galera, beleza? Vamos lá.
Pops, chegou agora há pouco essa notícia, servidores do hospital do DF passam mal, suspeita de intoxicação por psicotrópicos.
Servidores
do Hospital de Santa Maria, no Distrito Federal, passaram mal na manhã de hoje, terça-feira. O portal Metrópolis apurou que a suspeita inicial é que tenha havido intoxicação por psicotrópico e que a substância tenha sido colocada no café. Pelo menos 10 funcionários do hospital sentiram sintomas compatíveis com a intoxicação na unidade de saúde gerida pelo IGES. A coluna do portal Metrópolis apurou que servidores apresentaram sinais de tontura e que ao menos 2 teriam sido internados.
Pô, né? Melhoras aí pra galera, né?
Ah, mas sabia que aconteceu? Tem alguém que colocou isso.
Mas será que foi maldade?
Dentro do café.
Dentro do café, exatamente.
Será,
viu? Ó, só lembrando que a intoxicação em hospital, dois servidores foram levados para a sala vermelha. Polícia investiga suspeita de intoxicação de servidores por psicotrópicos em hospital. O que são psicotrópicos? Substâncias que teriam sido usadas para intoxicar servidores. Psicotrópico, o que que é? São substâncias químicas que agem diretamente no sistema nervoso central, alterando o funcionamento cerebral.
Tem coelho nesse mato aí. Esquisito, é só investigar que vai achar, né?
E é proibido.
Quem fez o café?
Não é. É proibido de você dirigir com uso de substâncias psicotrópicas. Ou seja, maconha, LSD, cocaína, né? Tudo isso é psicotrópico.
Cachaça.
Você que faz algo... Não, a cachaça eu acho que
é. Cachaça é boa.
Eu não tenho certeza.
Cala a boca, Magda.
Cachaça é boa. Eu não sei, porque aí não é químico. Não sei. É proibido também com cachaça, também. Mas não sei se é por causa disso.
Um minuto faltando para as 2 da tarde. Olha, amanhã tem teste demorado aqui nos cabeças.
Opa!
Valendo R$500 em dinheiro vivo. Você pode fazer a sua inscrição pelo 82201041. E o ganhador do bolão dos corneteiros, Jaenque Ramon Dias da Silva, já pode passar aqui para pegar a sua TV Ramon. 40 polegadas, né?
Olha aí,
ele mandou bem no placar de Espanha 1, Argentina 0. Beleza? Bom, um grande abraço a todos. Ele quer falar.
Não, de novo. Eu porque eu errei quando eu respondi não pro apagão. Como o álcool é psicoativo, ele é também psicotrópico.